Começa agora na Central 3 o programa do time do povo.
É o Timoneiro!
Muito boa noite, está começando agora o programa Timoneiros, a Rádio Central 3, excepcionalmente gravado o programa nessa. Gravado na quarta-feira, vai ao ar às 19 horas da quinta-feira, um pouquinho antes do Corinthians entrar em campo contra a Ponte Preta. Campeonato Brasileiro, o Coringão, que está entre os 8 times que podem se tornar líderes do Campeonato Brasileiro ao fim dessa rodada. Então a gente fala um pouquinho sobre essa partida hoje, fala sobre os meandros do clube, novidades sobre reforços e sobre o passado do Coringão também. Na semana que vem se completam aí 3 anos de uma das maiores conquistas da história do Corinthians. Nessa semana, na verdade, né? 4 de julho da...
Sábado.
Sábado, é nessa semana ainda então. O Corinthians comemorando 3 anos da conquista da Copa Libertadores. Agradeço a Paulo Júnior nos trabalhos técnicos aqui e muito boa noite, Pedro Pereira.
Boa noite, Lucas. Boa noite, Paulo. Boa noite, Timoneiros. Boa noite, Ortega.
É, pois é, Rafael Ortega está aqui, nosso amigo historiador, professor de inglês, zagueiro também, jogador de futsal e corintiano fanático, companheiro de muitas partidas. Muito boa noite, Ortega.
Boa noite a todos. Uma honra estar aqui.
E acaba de chegar agora também Gabriel Brito. Quer dar boa noite já, Gabriel, daqui a pouco?
Boa noite, Lucas. Boa noite, Timoneiros. Vamos aí, podemos.
Isso aí. Então, o Coringão pega a Ponte Preta nessa quinta-feira, 7h30. O Tite já confirmou hoje o time titular, hoje, quarta-feira. O time entra em campo, então, com Cássio, Fagner, Felipe, Gil e Wendel, Bruno Henrique, Elias Jadson, Renato Augusto, Malcom e Wagner Love. Pedro, o Elias volta da seleção já como titular, então... pegando a vaga do Luciano, que foi titular contra o Figueirense, vitória do Corinthians 2-1 no sábado passado.
Esperado, né, o Elias voltar como titular. O Tite não queria colocar 3 atacantes no final de semana, foi obrigado por falta de opções, e agora volta o esquema básico dele, com o Elias aí no meio de campo de volante. Vamos ver que Elias que vai atuar, né, porque o Elias tá inconstante ao extremo nos últimos jogos. Esperamos que ele consiga render um bom futebol amanhã.
Pois é, Ortega, esse Elias que voltou da Europa, voltou do Flamengo também, né? Não é aquele Elias ainda da final da Copa do Brasil que nós vimos juntos, por exemplo, Corinthians Internacional, 2-0 pro Corinthians, né?
É, não é. Até o Flamengo ele tava jogando muita bola, mas tem jogador, né, que vai pra Europa e parece que apaga.
Sim.
Mas é o começo desse ano ele tava voando também, né? Não sei se é a impressão que o Paulista dá pra gente, mas não sei, eu tenho esperança. Eu acho que ele vai. Então,
quando ele voltou pro Brasil, logo nos primeiros jogos, ele também começou bem.
Sim.
Eu lembro de um 2-0 no Palmeiras, no Brasileiro, que foi o primeiro clássico lá, inclusive, que ele dominou, ele mandou no jogo e tal, mas aí começou a ser convocado pelo Dunga, começou a decair, né? Não porque sente o peso, tem 30 anos, é porque começou a jogar muitas vezes, com muita viagem também, isso pra idade dele, pro ritmo dele, já atrapalhou o ano passado. Aí voltou voando esse ano, igual você falou. Então eu acho que ele é muito importante, sim. Espero que ele seja mantido e devidamente respeitado pela diretoria também, que andou tratando ele e alguns outros jogadores de uma maneira bem lamentável, né?
Querendo se livrar do Elias, né?
Exato.
Mandaram pro Flamengo de volta.
De uma forma bem desrespeitosa.
Não só com o Elias, né? Diga-se.
Não só com ele.
Aliás, o Fábio Santos recebeu uma homenagem de despedida, ele tá indo pro Cruz Azul no sábado passado, durante a vitória. Você tava lá, Gabi?
Tava lá, com mais uma vitória daquelas que a gente não lembra de muita coisa quando acaba o jogo, né? Só que o Tite tentou mudar, usou um 4-3-3... que não deu tão certo, na verdade. O primeiro tempo foi bem ruim, bem chato, inclusive. Time duro, travado pra criar. Apesar de eu achar a escalação legal, correta, mas... tecnicamente, alguns ali ainda não estão muito bem. O Wagner Love mesmo ainda achou o gol ali, sofreu o pênalti, mas está longe do ideal, não está. Inclusive, em termos de peso e agilidade, é visível que ele pode melhorar. O Luciano não me convence, jamais convencerá, pelo jeito. Nunca acerta uma partida boa quando sai jogando de titular e é meio cabeçudo também, no sentido mais intelectual de jogador, vamos dizer assim, né? Tem umas manias...
Chama de burro, é isso?
Ah, não, nem é burro, assim, nem é... Com a bola no pé, jogando, ele tem capacidade mesmo, mas ele tem umas manias de jogador moderninho, como diria o Toro, que, sabe, você não tem essa bola toda pra fazer isso, pra ficar fazendo carinha de Cristiano Ronaldo, assim, que nem ele fica fazendo.
O tempo todo, né?
Umas manias, assim, copiadas, assim, que você fala, meu velho, você é um jogadorzinho que veio do Havaí e não se firmou no Corinthians. Ou você se mata e rala, ou você some daqui a pouco do futebol. E eu não
agora,
põe isso na cabeça.
Pra acabar com essa morosidade ofensiva do Corinthians, é surpreendentemente, né, já que o time dele tá na semifinal da Libertadores, o Théo Gutierrez parece estar próximo de reforçar o time. Jogador de 30 anos já. Arrumou muita confusão por onde passou,
é,
né?
Vindo por 400 mil por mês, não tá com problema
brincadeira,
financeiro.
Tá com problema financeiro. Tem um centroavante que tem, que é o caso do Wagner Love, que tem mais história no futebol do que o Théo Gutierrez.
Recebe 500 mil por mês
também. Já ganha 500 pau por mês. Sabe, vai com ele, sobe o cesto, vem da base, não sei o quê,
River
dá um jeito.
Teria
aí
pedido 9,4 milhões pro Corinthians, que está disposto a pagar 6,3, bem parcelado.
Mas
o Teleco...
Mas assim, inacreditável, é inacreditável. O Teófilo Gutierrez não é esse jogador todo, ele é um... vive de altos e baixos a carreira inteira, inclusive no River. Ele não tem um histórico tão respeitável assim em jogos decisivos, jogos grandes. Então, sabe, quem faz isso vai muito mais porque o cara é mais midiático, jogou Copa do Mundo, do que por uma observação atenta à carreira do jogador.
O que me parece é que os dirigentes brasileiros, no geral, mas o Corinthians em especial, contratam um jogador que está em evidência em torneios que passam na Globo. Né?
É, vai pela grife.
É, vai pela grife. Porque...
É, e o Corinthians ainda tem os tais programas de scout, não sei o quê, inspirados em clubes europeus.
Será que tem um jogador em outros campeonatos sul-americanos que seja mais barato que o Théo Gutierrez?
É, e o Teleco, que acompanha o Corinthians muito bem pelo Twitter, a conta dele, né? No Twitter é essa, Teleco. É, ele fez o extração histórico do Théo Gutierrez e é problema atrás de problema, né? Saiu do futebol colombiano brigando para ir pro Racing, aí voltou do Racing para a Colômbia também, num espasmo, assim, do nada, foi pra Europa, não deu certo, é um jogador meio maluco.
Passou pelo Lanús e durou 40 dias
também,
no Lanús.
É.
Aquele jogador que
saiu
não
do
sai
Racing,
bem de lugar nenhum. É
saiu
isso?
Do
bem,
Racing.
É, completamente louco. Assim.
Saiu do Racing
meio
porque...
Tevez um pouco, mas... Não, claro, mas tem nível... 10% do futebol dele.
É, e saiu do Racing porque sacou uma arma no vestiário pro Sarra, que era só o capitão,
beleza,
do time.
Pois é.
Não tem condição.
Isso pode ser bom também, é, às vezes... No
pela situação financeira, parece conversa de louco, né?
É, então, a justificativa é que o Corinthians se livrou de 1,3 milhões, né? Milhão por mês da folha salarial, então teria.
Então vamos gastar de novo e voltar.
É,
desses nomes vida, né? que estão falando ultimamente, né? O Rildo que chegou, o Dentinho também estão falando que pode voltar, e o Théo Gutierrez não traria nenhum dos três.
Também não vejo essa
difícil. Eu também não.
No máximo um ali por uma questão de elenco mesmo, numericamente.
Dentinho com o Chá que tá pagando.
É.
E olha lá, né?
A informação que eu peguei é que o Dentinho fez, desde que saiu do Corinthians, ele fez 6 gols, é
exatamente,
verdade?
Exatamente.
Eu não acreditei nessa informação.
São 6 anos, brincadeira. Né?
Saiu em 2011.
4 anos.
4 temporadas lá e 6 gols, é inacreditável. Né?
Espero que ele não jogue nunca.
Nunca foi de fazer muito gol. Sim. E pra mim também, do período que teve no Corinthians, no início da carreira, não inspirou
muita
confiança.
Teve um momento dele muito bom, né? Em 2009.
É.
Também
sobe,
em 2010, teve um período que ele fez 5 gols pro gol 10 mil do Corinthians. Ele fez todos os 5 últimos gols pra esse saco.
Ah, ele teve. A passagem dele foi boa, assim.
Foi.
Os 4 anos foram bem jogados, na média toda foram bem jogados. Só que ele. Né, isso do quê? Dos 18 aos 22 anos, né? Também tem isso. Agora deve ter uns 28, 27, 28 anos, por aí. E. Não teve uma carreira na Europa que você olha e fala. Bom, aliás, eu não lembro de nenhum jogo do Dentinho na TV, assim, de ter visto o cara jogando.
Pois é. O programa hoje é curto, são apenas 30 minutos, então a gente já vai pro Parque São Jorge falar um pouco sobre o clube e sobre os outros esportes no qual o Corinthians veste sua camisa.
Ontem, hoje e amanhã,
respirar no ar, mistura do Tietê e da tua pé. Lá no Alto Velha Penha, tem Tietê e Bandeirante, tem São Jorge lá na lua, abençoando a fazendinha, onde mora um gigante, tem igreja e tem biquinha.
Direto do Parque São Jorge.
Meu amor é o
time. O Corinthians conquistou nessa segunda-feira o Campeonato Metropolitano Sub-20 de futsal com uma goleada de 7-0 sobre o São Paulo. Boa notícia.
Chupa.
Um clássico, isso aí, Ortega. Má notícia quanto ao estádio. O estádio do Corinthians, que, aliás, não cansa de criar problemas. A obra se estende, né? Ainda não acabou. Um ano depois do estádio ter sido inaugurado, ainda tem coisa para fazer. E o Corinthians teve que assinar um novo contrato com a Odebrecht para estender aí os trabalhos até agosto. Já chega a mais de 1 bilhão e 200 milhões o custo
desse estádio. Isso aí você passar o resto da vida falando de quanto está custando, quanto falta, o rombo disso, o aditivo daquilo... A conta que a gente não sabia que tinha que pagar e também tem, sabe? Vai ser esse estádio, tá só no começo e é de...
Os efeitos estão bem no início, né, gente? Nós vamos falar muito desse estádio durante muito tempo. Efeitos práticos dentro de campo.
Quando você começar a ter problema nas costas, assim, nós vamos estar falando disso ainda.
Provavelmente, vai ser um novo drama do Corinthians, né?
Tem a velha história, os amigos são paulinos falam da... Talvez a maior seca do São Paulo foi depois do Morumbi.
Pois é, o período Roberto Dias, né?
E falando em grana, aposto que o nosso rombo é maior. Tenho certeza.
Com certeza.
Ah, é, né?
Muito maior.
Com certeza.
As coisas eram um pouco
não
mais
só em termos absolutos, em tudo. O jeito que o dinheiro rola hoje no
sim,
futebol.
Sim. É um problema. Realmente, desde então, o Corinthians já disputou semifinal contra o Palmeiras ali no estádio e não ganhou. Já foi eliminado de oitavas de final de Copa Libertadores. Quer dizer, enfim...
Mas essa questão de ambiente é aos poucos mesmo. Não dava pra exigir que fosse imediato que o Corinthians se ambientar, o corintiano se ambientar o estádio. Agora, as questões que envolvem, né, a elitização, o custo do estádio como um todo, são questões mais amplas que vão levar muito tempo pra serem resolvidas.
Isso aí. Uma notícia chama a atenção aqui no site do Corinthians, Gabi. Você que é fã do Phil Collins, no dia 18 de julho, uma foto do Phil Collins com o símbolo do Corinthians aqui. Eu fiquei surpreso, achei que ia ter um show do Phil Collins no Parque São Jorge, mas é o Phil Collins Tribute, de qualquer forma.
Então o Phil Collins nem deve estar sabendo.
Não, com certeza você sabe que tem uma foto
já
dele.
Já está lá com a imagem atrelada ao Coringão, né?
Para quem quiser, 21 horas do dia 18 de julho tem Phil Collins no Parque São Jorge, então. O estádio do Corinthians, aliás, na semana passada, também foi liberado para receber shows, né? A princípio o André Santos dizia que não... André Santos, que é quase o dono do estádio, e do clube também, dizia que não haveria shows, né, no estádio, mas foi liberado e não se sabe se alguém está procurando atração para o estádio ou se não.
Se os caras
mas...
trabalharem, conseguem colocar atração ali, né? A Zona Leste tem, né, quase um... Se você for ver a Zona Leste inteira, tem população de um país, de alguns países, né? Então, se você não consegue ter atração no estádio ali, além do futebol, você não tá correndo atrás, simplesmente isso.
A Zona Leste deve ter uma população parecida com a do Uruguai.
É, tem.
Acho
maior,
que é maior até, né?
Maior, provavelmente.
Não fizeram essa comparação. Mas aí teria que ser um festival de reggae, rap, não
é,
sei.
É, lógico. Se... É isso aí.
Não teria que ser show,
pop,
é
só você, né, entender o seu público. Sim, eles adoram falar que eles estudam o mercado. Então...
Acredito que se colocar um show de rock ali... atrairia um
heavy metal, coloca, talvez? Ou...
Sim, também.
Ou você acha que o Bon Jovi, por exemplo, se daria
também
bem?
Aí é. Não, por causa do valor que é cobrado nesse tipo de show em São Paulo.
Essa elite paulista foi até a Zona Leste para ver a Copa do Mundo. Não sei se iria para ver um show, né?
Ia reclamar da distância, é longe, como que eu vou voltar para casa?
Exatamente. Essa semana é uma semana de muitas efemérides pro Corinthians, então a gente vai voltar ao passado no retrato em preto e branco.
Grande faz o gol. Pogba escapa, mete bola para a ponta direita para Fabinho, recolheu Fabinho, tentou o corte pelo meio, deu certo, arremou na boca da botija para Pepe na área, regalada, espacar, Ciro Lirulé, acabou com o gol!
Chutou, bateu, defendeu, o goleiro desceu, tocou, Guerreiro, é gol!
Retrato em preto e branco.
Antes das lembranças positivas, Gabi e Pedro, vocês estavam em Itaquera no sábado passado. A torcida do Corinthians foi impedida de protestar contra o Carlos Amarilha com uma faixa, né, exposta no meio do campo.
Faz parte dessas frescuras que a CBF está implantando aqui no futebol brasileiro. Não pode falar com o árbitro, esse monte de cartão amarelo que são distribuídos nos jogos.
E não pode protestar.
Parte da nossa cultura de autoritarismo em toda a sociedade mesmo, né? Tudo é proibido, as pessoas não explicam por que é proibido, mesmo assim proíbem. Faz 20 anos que o São Paulo vive uma ditadura mesmo no estádio, a festa acabou os
bandeirões,
os artifícios que a torcida podia se utilizar para fazer festa.
Agora o bandeirão entra no intervalo do jogo e antes também, né? Os bandeirões de
jogo
de
que entraram.
Sim, o jogo passado também.
No intervalo balançando lá. O Palmeiras contra o Inter e contra o Figueirense, os três jogos teve isso.
Que eu fiquei abismado.
Mas é porque, sabe, então é uma campanha da torcida que tá tentando, né?
Aos poucos e reintroduzindo
isso. Aos poucos, mas aí vai ser aquela coisa também, pode, mas pode atrás do gol, sabe? Vai demorar, acho
pode
que
só,
talvez,
só,
talvez
só
a gente nunca mais veja um estádio realmente livre, com você tendo o direito de botar sua faixa, sua bandeira. Eu também tenho bandeira do Corinthians pra levar pro estádio, não é só a Gaviões, sabe? Eles vão dar uma migalha e falar, ó, voltou o bandeirão, atrás do gol, os mesmos de sempre.
É como a bateria, né?
Me engana que eu gosto, né? Igual a bateria, pode 20 tambores. Por que 20? Não posso, quer dizer, 40 é vandalismo, é isso, né?
E você não pode... Tem uma faixa que foi proibida, que teve aquela chacina na Pavilhão 9, dos 8 torcedores, que tem envolvimento de ex-policiais militares, né? Agiotas. E a PM tá proibindo a Pavilhão 9 de levar a bandeira que homenageia os torcedores.
Pois é. Pode levar assassinatos e vetam a homenagem. Esses são os gestores da democracia brasileira.
Eu lembrei do Amarilha também porque ele se manifestou hoje dizendo que o futebol é humano e errar é humano. Enfim, que ele cometeu um erro só. E quem tá bravo com o Amarilha é Ademar Braga, olha só. Chamou de filho da puta o Amarilha, reclamando da atuação do árbitro contra o River Plate 2006, nas oitavas de final da Copa.
Foi um assalto também, foi bem um lembrado.
Eu não lembrava que era
o Amarilha. Foi um assalto esse jogo aí, foi a mesma coisa.
Lembra desse, Ortega? Expulsão do Mascherano,
expulsão do Ferrari, que deu um chute no peito do Mascherano desproporcional e já não levou nem amarelo. O Mascherano foi expulso por duas faltinhas e o Teres fez um gol legal dentro da área, ele também viu o impedimento ali. Esse aí sempre foi um juiz de esquema, sempre foi. Na América do Sul você vê os jogos que os caras estão arrumando pra casa. A Copa América do Chile aí é coincidência que só tem errinho a favor do Chile e não tem erro contra o Chile. Também. Porra, tá tudo sem moral, a gente pode falar o que quiser, à vontade. Agora, afetar a faixa amarela me lembrou em 2007, quando também alguns casos de corrupção do Alib e tudo mais, e companhia, já estavam comprovados, documentados, a torcida levou uma faixa fora do Alib ladrão, os caras foram presos, não só perdendo a faixa, como foram detidos ainda.
Qual a explicação?
Em 2007,
isso, né?
No rebaixamento.
Desordem.
Desordeiros, né? E a gente falou da final da Copa do Brasil, Ortega, hoje se completam 6 anos daquele título, foi o último do Ronaldo, fenômeno como jogador
hoje, profissional. Exatamente hoje?
Exatamente hoje. Maravilha. Um empate por 2-2 lá no Beira-Rio.
O dia do põe no DVD, né?
Exatamente, é isso mesmo. Foi no DVD. O Corinthians fez 2-0 rapidinho, tomou um empate. Eu estava lá no Beira-Rio, hein? Que belíssima partida.
Maravilha. A torcida corintiana até hoje tem uma música pro Inter devido a esse dia, a esse jogo, esse DVD.
Colocaram no telão do estádio, né?
É verdade.
Que gerou uma polêmica desnecessária por causa do nosso treinador, que à época era o treinador do Inter, né? Sempre bom lembrar.
Ele não gosta muito de tocar nesse assunto. Mas a grande lembrança de hoje é em relação ao título da Libertadores, 3 anos daquela conquista. Fique à vontade para.
Que não falta história dessa Libertadores, né?
Conte uma, Pedro, por favor.
A primeira coisa que eu me lembro daquela Libertadores é o primeiro jogo. Começou daquele jeito que sempre começava todos os Libertadores pro Corinthians, com um gol esquisito, uma falha do Chicão junto com o Júlio César. Aí já vi na memória, falando, putz, vai ser de novo a mesma coisa. Aí no finalzinho, uma falta, o Alex cruzando na área, o Ralf faz o gol. Eu comemorei tanto aquele gol, acho que foi um dos gols que eu mais comemorei.
O Tite também, né?
Eu senti que algo tinha mudado. Que a
atmosfera
mudou. Talvez
a gente tenha sentido isso umas 30 vezes ao longo da nossa história na Libertadores, mas dessa vez
deu certo.
Mas aquela campanha foi muito iluminada.
Foi lindo.
Muitas coisas que a gente for relembrar tudo. Não vou nem falar do Brasileiro de 2011, vários jogos ali decididos no final do jogo.
Também.
Nos últimos 10 minutos, 5 minutos, vários jogos mesmo. Mas só da Libertadores, se a gente ficar lembrando fase por fase, todos os acontecimentos ali, a gente vai lembrar, a gente vai começar a achar que o Tite nunca foi isso tudo.
Teve
mesmo
um lance...
e que a gente tava. Que foi o momento que era nosso, o destino queria e acabou.
Teve o lance do Chicão no México, que ele salva a bola em cima da linha, teve no contra o Cruz Azul.
O gol do Tati, do Ralf na primeira estreia, que já seria uma derrota, ele empatou na última bola.
Aí depois contra o Cruz Azul tem aquela bola que bate na trave no finalzinho.
Aí na oitava de final a gente descobre o Cássio, porque o Júlio César falhou no Paulista, a gente caiu fora no Paulista, que já foi um favor.
Contra a Ponte Preta.
Aí o Cássio ganha a posição, fecha o gol contra o Emelec, jogo que podia ter perdido, inclusive lá no Equador.
O jogo que indignou a diretoria do Corinthians pelo favorecimento, né, ao mandante Emelec.
A arbitragem é que se vocês quiserem reexaminar, fiquem à vontade, a fita do jogo tá disponível, hoje em dia é fácil achar esses jogos de novo.
Contra
o Vasco, não precisa nem falar, um gol do Alexandre anulado por... acho que meio centímetro de impedimento em São Januário no jogo que choveu e acabou sendo muito ruim por causa da tempestade. Não precisa nem falar no jogo de volta, né? Com o lance do Diego
Souza. Esse lance do Diego Souza.
Parece até o gol do título, de tão lembrado que é, né?
Esse lance do Diego Souza. O jogo contra o Vasco em si tem um. Não é o que mais marcou. O que mais marcou foi contra o Tátira, porque meu tio tinha se suicidado. O jogo do 6-0. E foi dois dias depois eu resolvi afogar as mágoas no jogo e foi um jogo histórico. Mas o jogo contra o Vasco, a atmosfera me lembrou muito o jogo contra o Flamengo em 2010. A torcida, do mesmo jeito contra o Flamengo, se juntou pra cantar. E como contra o Flamengo teve confusão no intervalo. Eu falei, esse jogo tá cara daquele jogo.
Eu não lembro qual foi essa confusão.
Foi uma confusão, se não me engano, pavilhão 9, camisa 12.
Na arquibancada.
Isso, na arquibancada. Como contra o Flamengo também foi a mesma coisa. Confusão. Inclusive contra o Flamengo, quando aconteceu a briga, eu falei, quebrou o clima bom que tava no jogo. Mas a briga de 2012 não foi tão feia. Teve uma confusão e tal. E quando o Diego Souza pega aquela bola do Alessandro, veio na minha mente três lances contra o Flamengo, que o dois com o Adriano e um com o Wagner Love, que eles perderam o gol. Eles saíram na cara do Felipe, chutaram pra fora, uma inclusive o Felipe defendeu e o juiz deu um tiro de meta. E na hora que o Diego Souza vem, eu me lembro, fico com aquele lance do Adriano na cabeça. Ele vai chutar pra fora e ele chutou pra fora.
Nossa, o Cássio pegou, né?
Não, então o Cássio pegou.
O Cássio encosta,
foi muito parecido com um dos lances com o Felipe, que o Felipe pega, a bola vai pra fora, só que nesse caso o juiz deu um tiro de meta.
E eu juro que no Pacaembu, aquele dia, você ouvia o som do pé do Diego Souza batendo na bola indo em direção ao gol.
Aquele momento,
você ouvia.
Foi muito longo. Aquela bola, quando a bola... quando o Alexandre vai rifar a bola e bate na bunda do Diego Souza, e fica só ele, com o campo inteiro de ataque, só pra ele, pro Diego Souza fazer o mano a mano com o Cássio. Sem brincadeira, parece que passou 10 minutos aquilo lá, porque eu lembrei todas as cagadas que eliminaram a gente ali em segundos ali.
Foram oito, né? Oficialmente eram oito.
Goleiro fazendo merda, não sei quem fazendo...
Coelho, Daniel...
No pênalti no Maracanã do Moacir. Então assim, passou tudo, assim, muito rápido. Não acredito que de novo vai ser...
Eu tava no Maracanã esse dia.
Eu também.
O Corinthians e Flamengo em...
Caiu o mundo.
2010.
Meu Deus, choveu pra caramba. Apanhei da polícia.
Eu fui assaltada pela polícia na linha
que
vermelha.
Beleza, hein? Que mais fator?
Não, sério, a polícia carioca me tratou pior do que a torcida do Flamengo.
Foi tem a dúvida.
Bom, com certeza.
Mas sempre assim.
Enfim, porque era muito mais perigosa mesmo, historicamente.
E no Corinthians e Vasco, o Tite ainda vai pra arquibancada, expulso, e no meio da torcida vê o Paulinho fazer aquele gol de cabeça.
Depois o Diego Souza perdeu o gol, foi escanteio. No escanteio, o zagueiro Tássio veio sozinho, cabeceou no travessão.
Também.
O Newton.
Exatamente, um ex-corintiano.
Eu ainda estava xingando o Alessandro quando só uma batida no travessão. Eu falei, nossa...
E aí foram pequenos prazeres, né? Eu lembro que já tava muito feliz de ver o Corinthians na semifinal de uma Libertadores de novo, depois de
13 anos,
né?
Golaço do Emerson na Vila.
Né? 2000,
Golaço do Emerson na Vila, inesquecível.
E aí, Corinthians e Santos, aquele gol, eu tava naquele jogo.
Foi até o confronto mais tranquilo do mata-mata.
É verdade.
O Corinthians controlou bem melhor, né? Os dois jogos. Sim, mesmo quando ficou com 10 lá na Vila, não tomou muito susto.
Foi mesmo.
O Neymar,
foi o pior momento do Neymar, acho que no Santos.
Neymar nunca jogou muito bem
contra o Corinthians,
né? Nunca teve muito.
Só em 2010.
Positivo.
Em
2010, final ele jogou Paulista. Aqueles dois jogos ele jogou muito
bem. O jogo ali foi o Júlio César que deu uma colaborada.
O primeiro jogo no Pacaembu que o Neymar jogou foi
2011.
Ah, 2011.
E no segundo jogo, eu fiquei no tobogã e o Danilo domina a bola do gol sorrindo. Acho que ele pensou, logo comigo que veio cair essa bola, o mais nervoso do time, e ele domina a bola sorrindo já.
Pois é. Mas o gol do Emerson, talvez o gol mais bonito da campanha inteira do título, né? Foi um gol,
foi aí que ele começou a virar iluminado. Um jogador histórico do Corinthians mesmo, né? Porque ele cresceu mesmo, jogou bem o campeonato inteiro e tal, mas nem foi titular sempre, ok, que ele jogou mesmo como diferencial foi semifinal, só o jogo de ida, porque foi expulso, e os dois e contra o Boca, né? Que não só fez os gols no Pacaembu, como deu um puta de um passe pro gol do... Pra, que começou a jogada do gol do Romarinho, né?
E no primeiro jogo contra o Santos, o Neymar arrumou uma confusão muito parecida com o Emerson e não tomou o segundo cartão amarelo. O Neymar já tinha tomado um cartão amarelo e o juiz deu uma segurada pra não expulsar o Neymar no primeiro jogo.
Pois é, e aí a final, a primeira final da história do Corinthians na Copa Libertadores, aquele jogo contra o Boca Juniors. Que, bastante tenso, mas o Corinthians não levou nenhum sufoco ali, até o gol tava tudo mais ou menos controlado também, né?
No primeiro tempo, né? O Corinthians foi muito bem no primeiro tempo, mas no segundo...
Diria Maradona, parecia um time de italiano aquele Corinthians lá, time miserável.
Pois é, time chato, né?
Se conformaram de um time brasileiro mais defensivo que eles. E... Não vão sair pro jogo aí, começar a dar uns espaços pra gente? Foi... Pois
é. Não vão dar um carrinho por trás, ninguém? Se expulso, pô.
Perder a cabeça, né? E aí o Corinthians leva o gol. Quem fez o gol do Boca, não me lembro agora.
É, Roncalha, lateral direito que assinou o contrato com o futebol italiano e não jogou
não
a partida.
Jogou com a Fiorentina,
jogou
a
final,
né?
Isso mesmo. É.
Uma sobra, era, né?
Outro lance de sorte relativamente, né? Porque o Chicão foi salvar com a mão, não salvou e
sim,
não saiu o gol.
Na sobra,
se ele vai e salva e não entra a bola, era expulsão e pênalti. Riquelme 1-0, claro. E
provavelmente
exatamente.
Aí depois, com mais 10 minutos de jogo com um a menos, tava mais pra 2-0 do que pra o gol de empate do Romarinho, né? Que nem ia entrar em campo,
provavelmente.
Se tivesse a expulsão.
Nessa final, no gol do Romarinho, eu saio comemorando de um jeito meio estabanado, machuco. Minha mão, cortei minha mão.
O Lunes ficou muito conhecido, né?
E na final, no primeiro gol do Emerson, não sei como que aconteceu, acho que o céu da boca saiu.
Louco,
então eu falei, tinha que ter um sacrifício humano.
Você tem que se machucar pro Corinthians se dar bem.
No título.
Eu tava do lado lá doce, né? quando o Romarinho faz o gol na Bomboneira, mas separado por um acrílico que separa a imprensa ali. Não trabalhei, felizmente, só vi o jogo. E aí alguém tava no segundo jogo, que acontece no fatídico 4 de julho?
Sim, eu tava.
Todos estavam. Tinha gente se escondia no banheiro químico ali, chegou meio dia no Pacaembu, quando o Pacaembu ainda tava aberto para as pessoas correrem ali, se escondeu no banheiro químico. Ele foi...
Teve gente entregando currículo pra empresa de segurança.
Pra poder
teve
ver
gente
jogo.
Fazendo esquema com o pessoal da FPF pra trabalhar de segurança. Gente que se vestiu de idoso, gente que se maquiou de idoso.
Você conhece alguém que se vestiu de idoso?
Não, essa história eu li, mas alguém. O cara ele se maquiou como idoso, fez um RG falso e foi pro jogo.
E conseguiu.
Conseguiu.
Devia ter mais de 50 mil
merece,
pessoas.
Merece, merece.
Ah, mais de 40 mil, não, com certeza, teve mesmo ali naquele dia. Mas não foi uma coisa... Acho que não chegou a 50, não. Não tava tão absurdamente lotado assim. Tava mais cheio. Teve muita gente que deu algum gato mesmo. Teve tumulto um pouco... Cerca de 15, 20 minutos antes de começar o jogo. Teve uma correria pra tentar invadir. Uma parte conseguiu mesmo invadir. Enfim.
E devido a esse tumulto...
Tem que ter uma final. Na verdade, ali nada disso é surpreendente. Sim. Ou, nossa, que incrível. É o mínimo que tem que acontecer numa final de campeonato.
Eu tava tentando entrar no estádio durante esse tumulto e eu perdi meu celular. Daí acabou o jogo, eu falei, putz, vou comemorar sozinho, né? Porque eu cheguei sozinho no estádio. Aí eu encontrei de vista, achei uma conhecida do Lucas, achei o Lucas e cheguei em casa às 7 da manhã.
Foi Verena,
isso.
Né?
É isso mesmo.
Verena. Cheguei em casa às 7 da manhã também. Fui pra quadra.
Fomos pra Augusta, né?
É.
E aquele jogo teve um primeiro tempo meio que moroso ali, sem muita coisa acontecendo, até...
Tem a substituição do goleiro do Boca, né?
Também, é.
O Orion, né? Saiu, entrou o Sousa,
que sim. Foi vice-campeão duas vezes seguidas.
Que foi mal no segundo gol do Emerson, até, né? Poderia...
Pô, mal?
Poderia ter...
Não,
o segundo
mal,
gol passou abaixo. Acho
que aquela bola pra ele sair
claro,
sozinho.
Ele foi péssimo, né? Mas a bola passou meio embaixo da mão do...
O Sousa, ele
do
tinha Sousa que ali. Perder final de Libertadores no Pacaembu. Ele já tinha perdido com o Peñarol e perdeu com o Boca de novo.
E, bom, a gente tava no meio da festa, com certeza vai dizer que foi incrível, mas quem tava em casa, quem não era corintiano, também lembra... E admite que a quantidade de fogos que se explodiu ali...
Não, foi o maior foguetório da história de São Paulo. Foi. Olha, eu falo isso sem medo. 6 da manhã começou e não parou. Eu moro no centro de São Paulo, é mais insana ainda a realidade do dia a dia.
A época...
Começou 6 da manhã, acordei e falei, começou o jogo, não dava nem pra dormir mais, desencanei de dormir. Quando deu 10 da manhã, eu falei, não vou trabalhar com esse dano, comecei a beber mesmo às 10 da manhã.
A cidade parou, a cidade tava no clima.
Foi foguetório ininterrupto mesmo, assim. Não é que soltava um rojão, parava um tempo. Era o tempo todo espocando mesmo, começou a se Réveillon.
E foi até o jogo do Palmeiras.
12, 14 horas seguintes. Quando acabou o jogo, ficou muito mais tranquilo do que no pré-jogo, assim. A festa foi mais, foi mais pesada, a festa, no dia do jogo mesmo, do que na quinta-feira, madrugada e quinta-feira dentro, assim. Já foi meio que... Tava todo mundo já anestesiado. Pronto, missão cumprida. Todo mundo
eu cheguei no serviço agora. 2 da tarde nesse dia. Aí quando eu voltei, eu cochilei e acordei com fogos. Eu não sabia se os fogos ainda eram comemorando o título da Libertadores ou era porque o Palmeiras ia jogar contra o Curitiba na final da Copa do Brasil.
Então, momento,
foi uma loucura.
Um dia, talvez a gente nunca mais viva igual, realmente.
Inesquecível.
Inesquecível, muita felicidade. Sim. A gente precisa acabar o programa só agora,
pra
porque...
lembrar que, com muita saudade, uma coisa que me dá muita saudade, às vezes não é nem o título, e sim o dia rolê
si,
que
né?
era
sim,
o Pacaembu.
Sim, tudo, né? Mais que o jogo até também.
Os 7, tudo aquilo. Eu vi os 7 jogos que o Corinthians fez de mandante com meu pai e meu irmão do lado. Hoje eu falei, a gente vai nessa porra desse Taquerão, que é pra família, e não fui, eu não consigo ver um jogo do lado deles.
A família quando Brito vai, não consegue.
Quando os dois vão, é porque, conseguiu um ingresso no setor tal.
Separado.
Eu vou no outro. É verdade. Assim. Mas, sabe, saiu um pedaço da minha vivência do estádio aí e não volta mais.
Tinha
mesmo,
que ser lá, né? O primeiro título do Corinthians.
Que bom que foi lá ainda.
Ainda bem que deu tempo de ganhar.
Daquele jeito. Deu
exatamente.
Tempo.
O programa acaba para que o ouvinte do Timoneiros possa assistir a Corinthians e Ponte Preta. Começa às 7h30 agora da quinta-feira. Na
e
semana que vem.
Teletransporta e aparece no Itaquerão.
E agora é, pois é, um dia depois. E na quinta que vem a gente volta ao vivo, 7 horas, 45 minutos ou mais de programa para falar sobre o Corinthians aqui na Central 3. Um abraço e até lá. Thank you.